CBN, Alimentação em Foco, com Suelen Moura.
Coluna Alimentação em Foco, Suelen Moura já está aqui com a gente conectada, mas antes de começar a coluna, ouvinte, eu quero desejar os parabéns para a Suelen, que hoje está completando aniversário. Suelen, muito obrigada por passar o seu aniversário também aqui com a gente do time da CBN e disponibilizar o seu tempo nesse dia tão especial para, claro, dar dicas para os nossos ouvintes sobre alimentação. Bom dia para você.
Bom dia a todos. É uma alegria estar aqui com vocês novamente.
Suelen, sobre o que a gente vai falar hoje?
Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre alimentação e diabetes. Né? Nós estamos no mês também de conscientização do diabetes. O dia 14 de novembro foi a conscientização nacional, né? Com relação a essa doença que cresce exponencialmente no Brasil. E é muito importante nós falarmos também dos aspectos preventivos, né? Conscientizarmos a população de uma forma geral sobre o que é diabetes, quais são os sintomas e como a alimentação é determinante na prevenção e no tratamento dessa doença, né? O diagnóstico de diabetes, ele geralmente vem através da hiperglicemia. A hiperglicemia geralmente é caracterizada quando há uma glicemia em jejum acima de 126 miligramas por decilitro. Algumas pessoas, né, que têm histórico familiar de diabetes têm maior probabilidade de desenvolver a doença. Então é muito importante manter a atenção e os exames clínicos em dia. Porque muitas vezes o diabetes é uma doença, né, uma síndrome silenciosa. Então, quando os sintomas vão surgir, geralmente o indivíduo já vivencia muito tempo a doença. Isso pode ocasionar outras doenças crônicas associadas. Os principais sintomas, né, da hiperglicemia, que é o excesso de glicose no sangue, é a poliúria, que é o excesso de urina, se vai muitas vezes ao banheiro urinar, a polidipsia, a polifagia, que é o excesso, a fome em excesso, a perda de peso inexplicada, em algumas pessoas um cansaço intenso, má cicatrização de feridas e outros sintomas clínicos que muitas vezes nós vamos observar nos exames laboratoriais, né? Dentre eles os principais, a glicemia de jejum, maior ou igual a 126 miligramas por decilitro, e a hemoglobina glicada, que é outro parâmetro que nós utilizamos muito para avaliar questões de diabetes, né? A alimentação, ela vai influenciar muito, tanto na prevenção quanto no tratamento. Então, por ser uma doença silenciosa, nós precisamos, a base do tratamento é a base alimentar, né? Nós sabemos que existem as medicações evoluem a cada ano, mas a alimentação ainda é o principal pilar no tratamento de diabetes. Então, a população brasileira hoje consome uma média de 60% da dieta de carboidratos, que são as massas, os alimentos energéticos. E nós precisamos entender que esse quantitativo é um quantitativo muito grande. Então, é muito importante que a população reduza o consumo de massas de forma geral e também, principalmente, de doces, né? Todos aqueles alimentos que têm açúcar adicionado, é muito importante que a gente diminua o consumo, principalmente se você tem histórico familiar de diabetes, uma vez que quem tem histórico familiar tem 50% a mais de chance de desenvolver a doença. Outro fator muito importante para observar é o excesso de peso. Pessoas com sobrepeso, né, são pessoas mais predispostas a desenvolver diabetes. Então é muito importante manter a atenção também sobre o peso, manter um peso equilibrado, sempre um peso adequado, para reduzir o risco de desenvolver essa doença.
É isso mesmo, Suelen, a gente entende que na maioria das doenças a gente consegue prevenir com a alimentação, o diabetes é uma delas. Na prevenção e também no tratamento, como você mesmo estava falando, ter esse acompanhamento com a nutricionista é essencial, até porque a gente sabe que alguns alimentos são bons, só que ter esse acompanhamento de saber qual horário, de que forma fazer esses alimentos também é muito importante, não é isso?
Sim, muito importante. E a base, a dieta ideal para prevenir, né, e também para tratar, é uma dieta que tem que ser rica em fibras. Então, nós precisamos consumir mais vegetais crus, né, todas as vezes que nós consumimos vegetais crus, mais salada, acrescentamos mais vegetais no prato, nós estamos acrescentando mais fibras, que são nutrientes importantes para fazer com que o nosso organismo absorva toda a glicose, todo o carboidrato que tem nos alimentos de uma forma mais lenta. Então é muito importante a ingestão das fibras, né? É muito importante a ingestão das proteínas. Então nós brasileiros temos uma tendência também de aumentar mais as massas e diminuir um pouco o consumo de carne, principalmente aqui no Acre. Nós temos uma cultura muito de tomar o nosso café com leite à noite, com pão, com cuscuz, e muitas vezes descuidamos da ingestão das proteínas. Então, os grãos integrais, né, os alimentos integrais, também são importantes pela questão das fibras, mas mais importante é acrescentar vegetais e proteínas também nas nossas refeições.
E até no pão dá também, não é, Suelen? Colocar um ovo, colocar uma carne.
Isso, exatamente, uma carne, um ovo, uma carne moída, um frango desfiado. Então, é importante a gente agregar mais valor nutricional. E, além disso, né, é importante ressaltar, principalmente para aquelas pessoas que têm diabetes, porque hoje as informações de nutrição, elas mais confundem do que orientam a população. Então, muitas pessoas têm medo de consumir frutas, né? Muitas pessoas têm medo de consumir determinados alimentos. Mas o mais importante é que eu costumo falar para os meus pacientes diabéticos é que diabetes não limita. O que limita é a falta de conhecimento sobre os alimentos. Então, se você consome fruta numa quantidade adequada, isso um profissional nutricionista pode te orientar para que você não passe por esse medo de consumir os alimentos. É, não quer dizer que se você comer fruta, você vai aumentar a sua glicemia, tá? Então, para o diabético, o que a gente precisa ver é um sistema que chama contagem de carboidrato. Você pode comer de tudo, mas tudo dentro de uma quantidade ideal, adequada, para que a sua glicemia não aumente muito após as refeições. Então, a base alimentar ideal é a base que tenha fibra na dieta, que inclua assim, mais proteína, que diminua o consumo de massas, restrinja o consumo de alimentos que a gente costuma adicionar açúcar, então reduzir a adição de açúcar e incluir gorduras boas, né? As oleaginosas, as castanhas, os óleos vegetais, porque são geralmente gorduras que vão impactar menos na glicemia do que as gorduras saturadas, que são aquelas de origem animal, como a manteiga, né? É um exemplo de que a gordura de um alimento que contém muita gordura saturada e que tende a aumentar a glicemia também, só que num tempo maior do que os alimentos energéticos.
Perfeito, muito importante essas dicas, Suelen, até porque quem convive com a doença não precisa levar um fardo, né? Pode lidar bem, se alimentar com o que gosta, mas claro, com toda aí a precaução possível. Suelen, muito obrigada por falar com a gente mais uma vez. Na semana que vem você está de volta.
Amém, isso mesmo. Na semana que vem estarei de volta, viu? Um abraço, bom dia a todos.